Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueiredo e com Lucas Fittipaldi para a gente analisar mais uma vitória do Bahia sobre o Vasco, de até mais um 3-0 do Bahia sobre o Vasco, já que esse foi o resultado do placar aí dos últimos três encontros entre Bahia e Vasco. Recentemente o Bahia já havia vencido o Vasco pela Copa do Brasil, pelo menos placar, e agora, pela sétima rodada da Série A, vence mais uma vez por 3-0, num jogo cheio de referências aqui que a gente vai citando ao longo do programa. Então, Fred, para a gente abrir aqui essa análise, queria a sua análise completa, a sua análise mais geral do que foi esse passeio do Bahia sobre a equipe do Vasco.
Celso, virou passeio, né? Como diria Galvão Bueno. Porque, só que eu estou usando a expressão do Galvão, a clássica expressão de Galvão. Eu acho que foi justamente quando a Alemanha fez o terceiro gol, o quarto gol, não me lembro. Mas a clássica frase de Galvão, eu trago ela para cá com outro contexto. Virou passeio no segundo tempo. Virou passeio depois que o Bahia fez o primeiro gol. Porque o Bahia jogou muito mal. Tá? Foi sem dúvida alguma, a pior atuação do Bahia dentro de casa, nessa Série A. E uma das piores apresentações do Bahia dentro de casa, na sequência mais recente. O Bahia só perdeu um jogo esse ano na Fonte Nova. Foi justamente aquele primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Tem muita força dentro de casa. Mas nesse domingo ele jogou um futebol que eu arrisco dizer que contra a maior parte dos adversários da Série A, ele estaria perdendo o jogo pelo que apresentou no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Tá? Os primeiros 30 minutos foram horríveis, horríveis. O Bahia se nivelou ao Vasco. Tá? Em nenhum momento, acho que o Vasco foi melhor que o Bahia. Só nos primeiros 5, 10 minutos ali, mas de forma muito aquele iniciozinho de jogo, ainda sentindo. O Bahia se permitiu nivelar com o Vasco, deixar o jogo num banho-maria horrível, uma partida que nada acontecia, que ninguém chegava. A única chance de gol do Bahia no primeiro tempo foi uma falha de Fernando Miguel, que fazia sua estreia pelo Vasco, saiu da área para cortar uma bola, cortou a bola no pé de Elton, que de fora da área deu uma bola chapadinha, assim, errou até no tipo de chute, não era para fazer aquilo, a bola saiu, passou, não teve nem iminência de gol, tá? Foi tão mal finalizada, ela passou mais ou menos a um metro ali do travessão. Mas foi a única hora que o torcedor do Bahia teve uma ficou em pé, levantou das cadeiras, né, da Fonte Nova, e do lado oposto também, a única chance mínima que o Vasco teve foi um cruzamento que Anderson... Então, outro erro de goleiro, coincidentemente, que Anderson saiu errado e a bola ficou ali solta na área, mas também sem qualquer problema. A verdade é que foi um jogo muito ruim até a substituição extremamente questionável no momento, né? Muita gente ficou sem entender por que tirar o centroavante, o time empatando em 0-0, o Vasco mais fechado, porque a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou ataque contra a defesa, né? O Vasco aceitou sua limitação e ficou se defendendo, diminuindo os espaços ali na sua intermediária, e o Bahia cercando, mas sem capacidade de penetração. Então, Guto Ferreira optou por lançar Regis na vaga de Brumado, né, o centroavante de referência que o Bahia tinha, e essa substituição, ela destravou o jogo. Eu acho que, sim, ela poderia ser questionada taticamente, e nem sei se ela foi teoricamente, um grande acerto. Mas o simples fato de ter Regis em campo, tá? Talvez se ele tivesse entrado no lugar de Vinícius, por exemplo, o efeito tivesse sido o mesmo. É isso que eu quero dizer. Eu não vou aqui dizer que a saída de Brumado foi determinante. Porque ficaram os quatro ali na frente com uma movimentação maior, mas Vinícius muito apagado. Então, eu não vou aqui dizer que a saída de Brumado foi determinante, mas a entrada de Regis, sim. Porque foi o jogo que Regis gosta, no perfil que Regis gosta, e ele entrou muito bem. Tá? Ele definiu o jogo, a verdade é essa. Regis deu o que o Bahia não tinha até então. Regis deu penetração, foi mais vertical, foi mais rápido, teve passe, drible, agilidade. Ele ganhou o jogo. A verdade é essa, tá? A partir da entrada de Regis, os gols foram saindo. E, na verdade, e quando sai o primeiro gol, muda tudo. Tá? Muda tudo. Porque o Vasco é um time muito, muito, muito fraco. É impressionante a pontuação que o Vasco tem na Série A, porque você olha e você assiste as partidas, a gente assistiu, já comentou, duas partidas do Vasco, né? Porque enfrentou o Vitória e agora enfrentou o Bahia, então esses dois programas a gente tem um acompanhamento mais de perto. E eu também vi trechos de Vasco Flamengo, Vasco e América. É impressionante como o Vasco conseguiu os pontos, porque ele é muito, muito fraco. E teve uma entrevista no final do jogo em que Eraso, zagueiro do Vasco, eu fiquei sem acreditar no que ele falou. Terminou o jogo, o repórter perguntou essa derrota, naquelas perguntas, aquela pergunta de praxe, e ele falou o seguinte, eu até coloquei no meu Twitter, abre aspas para Eraso, inexplicável perder uma partida dessas. Não fizeram nada. Poderíamos ter ganho. Veja só. O Bahia, dizer que o Bahia não fez nada até os 20 do segundo tempo. Ok. Poderíamos ter ganho. Faltou muito. Esse poderíamos ter ganho foi uma das coisas mais surreais que alguém poderia ter falado sobre esse jogo. Eu acho que o Eraso estava em outro hemisfério. E considerar inexplicável a derrota é uma desconexão com a realidade completa. E a partir dessa frase de Eraso, eu cheguei a uma conclusão. Para mim, foi uma partida de imposição técnica, hierarquia técnica. Mesmo jogando mal, e o Bahia jogou muito mal, o Bahia é melhor que o Vasco, ponto. É melhor tecnicamente que o Vasco. Talvez seja melhor que o Vasco, mas 11 posições do campo. Eu não sei goleiro hoje, porque Anderson, para mim, não é um grande goleiro. Tá? O reserva do Bahia, eu acho que o Bahia mantém ele de reserva ali até por ter sido pouco testado. Eu vi a estatística que o repórter falou durante a transmissão do primeiro, que ele só jogou 5 vezes. É muito pouco e nas duas últimas nem levou gol, então acaba tendo crédito aí para passar mais um ano. Eu não gosto de Anderson, que foi o goleiro aqui do Santa Cruz, não teve confiança, hoje falhou na bola. Mas enfim, não vou aqui cornetar Anderson não, porque ele não deu motivo para isso. Mas o que eu quero dizer, essencialmente, aqui. O Bahia hoje é muito mais time que o Vasco. Tem um elenco muito melhor que o Vasco. Ah, o Vasco estava desfalcado de 11 jogadores. Estava, mas a maioria reserva. Tá? A maioria reserva. O Bahia estava sem 3 titulares. Não vou aqui comparar 3 com 11, mas o Vasco não é muito diferente disso, não. Então, a gente assiste novos tempos do futebol brasileiro. Porque o Bahia tem um elenco mais caro que o do Vasco, um elenco mais qualificado que o do Vasco, e é um clube mais estruturado que o Vasco. São os novos tempos, e esses dois 3-0 de 2018, somado ao 3-0 de 2017, deixam bem claro que essa hierarquia ela existe e está consolidada.
Mas é, Lucas, então tá claro aí a superioridade do Bahia em relação ao Vasco, não só pelo retrospecto recente, mas de fato pelo que se viu em campo, principalmente a partir do segundo tempo. Mas queria também a tua análise geral sobre essa vitória do Bahia.
Celso, eu queria até puxar essa minha análise pelo prisma de Guto Ferreira, do treinador. Porque Guto, a gente sabia que era uma semana decisiva para ele, de muita pressão. Né? E depois da derrota para o Palmeiras, né? Tinha sido o último jogo do Bahia no Brasileiro, 3-0, uma derrota dura lá em São Paulo. Eu gravei esse telecast ao lado de Fred também, e acho que foi com você ou com o Rafa, não lembrei, mas enfim. Naquele momento, apesar do placar elástico, a gente foi muito ponderado e pediu muito cuidado, dizendo assim que era preciso ter muito cuidado naquela análise, porque aquele jogo jogou uma carga de pressão sobre Guto, mas que era preciso ter calma para não jogar fora um trabalho, né, que não era jogo para derrubar treinador. Em linhas gerais foi isso. Né? Aquilo ali não era jogo para servir como parâmetro para interromper um trabalho que vem sendo feito por Guto Ferreira. Né? Entre mortos e feridos, o Bahia é um time que tem um padrão de jogo e que consegue ser competitivo, tanto na Série A, como está avançando na Sul-Americana, na Copa do Nordeste, enfim. É um trabalho que, entre bons e maus momentos, vem se consolidando. Então, Celso, esse jogo de hoje contra o Vasco era um jogo de muita pressão, muita pressão. A vitória sobre o Blooming tinha dado um respiro, né? É verdade, tinha dado um respiro, mas o Bahia estava na zona de rebaixamento, né? Que é um começo muito quente, se esperava do Bahia, e esse jogo contra o Vasco, por tudo que Fred já falou, a fragilidade do Vasco, ainda mais com os desfalques que tinha hoje, era um jogo que meio que obrigação. Né? O Bahia já tinha empatado com o Atlético Paranaense, tinha sofrido aquele empate com o São Paulo, e desperdiçado pontos dentro de casa. E o jogo contra o Vasco era jogo de vitória. Né? Então se sabia dessa pressão. E quando você vai olhar para o jogo como um todo, como o Fred falou, a atuação até os 20 minutos do segundo tempo foi muito ruim. Né? Foi muito ruim. A entrada de Regis até o primeiro gol do Bahia. O Bahia era um time que... E ali, a situação de Guto, eu estava olhando para o jogo dizendo que o André vai ficar feio, vai ficar complicado para ele se o Bahia não ganhar esse jogo hoje. Né? Mas aí, o que acontece? Entra Regis, né? Muda o jogo, como tudo o que Fred já falou, e aí é que eu digo que eu fico na minha cabeça, que eu fiz esse preâmbulo todinho para chegar onde eu quero chegar agora, que é o cara que conhece o elenco que tem, que mais uma vez soube usar Regis da melhor forma. Né? Um cara que entrou no segundo tempo, Regis como titular, já tinha sido cobrado nesse jogo de hoje contra o Vasco. Tá? Só que mais uma vez Guto, ele abriu mão dessa opção de colocar Regis de frente, preferiu guardar para o segundo tempo e utilizou o cara, no meu entendimento, de uma forma que, sabendo que se ganha um jogo, é 90 minutos que existe para se ganhar um jogo. Não se resolve um jogo só no primeiro tempo. E a ausência de Regis no primeiro tempo não justifica o péssimo futebol que o Bahia jogou no primeiro tempo. Porque o Bahia já teve esse ano boas apresentações, algumas ótimas apresentações na Série A, né, em jogos da Fonte Nova, sem Regis de titular. Então a ausência dele não justifica. Para mim, é totalmente compreensível a escolha de Guto de ter feito o que ele fez. Que ele repetiu a forma que deu certo contra o Blooming. Acionou Regis no decorrer da partida e Regis entrou e, como o Fred falou, decidiu o jogo, matou a partida. E aí é onde eu acho que tem agora o dilema. Porque isso, para mim, foi uma opção de um treinador que conhece muito bem o elenco que tem na mão. Mas o dilema que eu quero chegar é o seguinte. Você tem agora um Regis que entrou e jogou o que jogou, e você tem, sabendo disso, que Guto sabe, que ele rende melhor assim, a gente conhece Regis muito bem, a gente acompanha o Regis de perto aqui no esporte, a gente sabe que Regis não é um jogador de intensidade, que raramente funciona em 90 minutos. Eu acho que...
A gente acabou de descobrir que o apelido do craque da galera em Salvador é Regis dos Magos, velho. Isso diz muito sobre o futebol.
Diz muito, né?
Velho, exatamente. É aquele cara que some o tempo inteiro e reaparece quando você menos espera. Porra, esse diz muito sobre o Regis. Esse diz muito sobre o jogo de hoje, né?
Porque é um cara que não tem intensidade para jogar um jogo todo em alto nível, Celso. Mas talvez é um cara que pode ser útil, como foi hoje, como foi contra o Bruno, para jogar 25, 30 minutos com o time adversário mais desgastado, entrando num time de uma forma que ele já entrosado, já conhecendo a forma como ele tem que entrar. Sabe? Então... Assim, só que o dilema é o seguinte, você tem um Regis, mesmo o Guto conhecendo, e para mim ele já tendo essa noção, a melhor forma de utilizar jogador como Regis, mas ele tem um Vinícius jogando de titular. E aí é que é o grande X da questão, ao meu ver, porque Vinícius não vem jogando nada, e hoje não jogou nada de novo. Então como é que você justifica, né, deixar Regis no banco e manter Vinícius como titular? Para mim é justificável. E o que aconteceu hoje em campo, eu dou o mérito a Guto do que aconteceu hoje. Ele soube mexer na hora certa, colocar, acionar a Regis no momento certo. E se Vinícius não jogou bola, ok. Mas também, de repente, se Regis entra no começo da partida, não teria rendido como rendeu no segundo tempo, e ele não teria uma arma para o segundo tempo. Poderia acontecer também, né? Então, eu acho que é uma decisão difícil, é um dilema. O Guto vai ter que conviver com isso nos próximos dias. Mas digo mais, é uma decisão que tem que ter personalidade, como se diz na gíria, tem que ter cunhão, né, para manter. Porque, por exemplo, ele pode chegar no próximo jogo, manter ainda Vinícius, guardar a Regis de novo, e não vai ser uma decisão fácil. Porque o torcedor ele vai querer Regis de titular, uma chance de titular para Regis. Mas conhecendo o histórico, eu estou de acordo com o Guto nessa questão e acho que o Bahia, assim, como o Fred falou, o Vasco é um adversário tecnicamente é muito frágil, o time do Vasco. Eu até anotei aqui, acho que os principais destaques do Vasco, você tem o goleiro Martin Silva, né, o zagueiro Paulão, né, desses 11 que se fala, né, o Wellington, que é o volante, mas assim, você não tem no elenco do Vasco um cara que você olha, quem é desses 11 desfalques, um desfalque que você olha e diz, realmente, esse jogador, se tivesse em campo, esses dois, esses três, realmente são desfalques de peso, a história teria sido diferente. Até porque se você olhar para aquele jogo Bahia e Vasco da Copa do Brasil, foi 3-0. Aquele jogo foi ao contrário, o Bahia meio que matou o jogo no primeiro tempo. E o time do Vasco diferente, né? Sem esses
ali desfalques. Ali, Lucas, foi 3-0 fora o baile.
Fora o baile, exatamente.
Ali era para ser 6.
Rápido,
é. Né? Ali era para ser 6. Hoje, 3 ficou de bom tamanho.
E outra coisa, daquele time que jogou naquele dia para esse de hoje, só tinham 4 jogadores que jogaram os dois jogos. Né? Então, tinha ali Pikachu, Galhardo, Erazo e Bruno. Bruno Dias jogou também. Mas, enfim, um time diferente também. Não era esse o argumento dos desfalques também não justifica, né, a superioridade do Bahia. Então foi isso, eu acho que o Fred já descreveu muito bem o que foi o jogo ali, né? Regis participou dos 3 gols, né? Entrou aos 17, aos 21 começou a jogada que resultou no gol de Elber, boa jogada, grande jogada de João Pedro pelo lado direito e Elber finalizando ali quase como centroavante, aos 42 foi dele o passe de Regis para o gol de Zé Rafael e aos 46 ele próprio fez o gol, né, num passe de Alione. É que tem acabado de entrar também. Então, arrebentou com o jogo e agora fica esse dilema aí para Guto Ferreira, que sai fortalecido dessa semana que ele estava muito sob pressão.
Bom, vamos agora começar aqui essa análise de desempenhos individuais. E aí, Fred, eu vou deixar mais aberto. Não vou perguntar quem foi o melhor, quem foi o pior em campo, não. Queria que você fizesse uma análise passeando aí pelo jogo mesmo e a gente pudesse descrever como foram os desempenhos dos jogadores do Bahia.
Até porque, Celso, eu e Lucas, de certa forma, já demos o spoiler de forma muito direta e que Regis, mesmo jogando um recorte pequeno do jogo, foi o melhor em campo. Foi o cara que mudou o jogo, o cara que ganhou o jogo. Tá? Vi alguns comentários, torcedores do Bahia elogiando a partida de Elber. Eu acho que uma partida apenas boa, tá? De razoável para boa. Eu acho que nem o fato dele ter feito um gol depois de 10 meses merece jogar tantos confetes em cima dele, não, porque ele não mudou o seu desempenho. Tá? Ele vem com desempenho já. Ele conseguiu subir um degrau, ele vem com desempenho num nível melhor, mas não deu outro passo nessa partida. E, inclusive, segue com o problema que ele tem, que é o problema de no trecho final do campo. Teve uma bola. Não me lembro quem deu o passe, o jogo estava 0-0 ali naquele terrível primeiro tempo, que ele recebeu uma bola muito boa de finalização, e quando que ele dominou já deu tempo do marcador do Vasco chegar cortando. Então eu não jogo esses confetes todos em Elber nessa partida, não. Em Regis, sim. Então eu acho que Regis, ele foi o melhor em campo, o cara que mudou o jogo. Também achei importante, até pela jogada do gol, o apoio ofensivo de João Pedro. Tenho minhas dúvidas se ele deve ser o lateral direito titular no lugar de Nino Paraíba, mas está surfando a onda positiva, ganhou a vaga e está fazendo por onde, né? Pegou uma semana boa para isso e ele foi decisivo. O drible que ele deu em Fabrício, tá? Foi uma coisa do poder ofensivo de João Pedro, mas reflete muito também do quanto o Vasco é frágil. Foi uma coisa constrangedora a facilidade com que João Pedro passou de Fabrício na hora do gol. Mas enfim, eu acho que de atuações positivas, eu citaria Regis, Elber, que nessa dividida aí fica uma atuação positiva, e João Pedro. Os demais, eu vou me dividir entre atuações regulares e atuações ruins. Acho que os dois volantes jogaram mal hoje. Tá? Gregory chegou, inclusive, a perder bolas perigosas no primeiro tempo, que poderiam ter custado muito mais caro não fosse a ruindade do Vasco. E Elton também acho que não fez uma boa partida. É uma dupla que encaixou esse ano, é uma dupla que vem jogando como titular, mas para mim hoje tiveram atuações ali, nota 4, né? Eu não daria nem nota 5 ali, eles ficaram abaixo da média. Mas o pior em campo, e que para mim coloca ainda mais interrogações nessa questão que o Lucas já trouxe, nessa disputa pela vaga no meio de campo, é Vinícius, tá? Vinícius muito apagado, um jogo como esse, com a facilidade dessa. É aí que eu tô batendo um pouco nessa tecla. Porque muitos criticaram o Guto na substituição. E muitos também giraram aí 360 graus, 180 graus, não sei exatamente, matematicamente, o que define melhor o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, muitos foram pro lado oposto. Você, porra, substituição genial, era justamente isso, era deixar quatro jogadores móveis na frente. Olha, eu acho que se Regis tivesse entrado no lugar de Vinícius, a situação tinha sido a mesma, como eu falei antes. Porque o meia não estava fazendo o papel de meia. Muito mais do que Brumado não está fazendo seu papel de atacante. Centroavante fica assim, fica isolado em jogos que o time está muito mal. O que foi decisivo foi a postura de Regis. Foi o estilo de jogo de Regis. Intenso, esperto, com visão de jogo para dar um passe. Ele deu um passe para Zé Rafael, numa bola que Zé Rafael acertou a trave, a bola do gol. Então, assim, a atuação de Regis se sobrepõe à escolha de quem sairia na substituição. E aí eu fico, sem dúvida alguma, com Vinícius como pior em campo, e equilibra e coloca mais dúvidas aí. No que Lucas levantou, sinceramente, acho que Regis é um jogador de segundo tempo, como o Lucas disse. É um craque da galera, é um mestre dos magos. É um cara que. Os dois conceitos, o mestre dos magos é o conceito de que ele aparece e desaparece quando quer. Né? No esporte, eu lembro que em 2008, na época de Luciano Henrique, que ele tinha essa característica. O apelido Mestre dos Magos é muito melhor, porque chamavam Luciano Henrique de Tatu. Né? Luciano Henrique, de repente, entrava no buraco dentro do campo, as pessoas passavam 20 minutos sem ver Luciano Henrique jogando, e depois ele reaparecia, cavava e saía em outro lugar, lá na frente, e voltava a ser útil. Esse termo Mestre dos Magos, que se usa no Bahia, inclusive de forma oficial, é muito surreal, né? Porque o gif do Bahia do gol dele é o rosto dele mudando com o de Mestre dos Magos. Que é um bom humor, uma forma interessante de lidar com a situação. Inclusive, esse GIF me fez dar o passo seguinte, porque a gente tem um pôster pronto da foto de Regis comemorando um gol com os dizeres craque da galera. Como eu não sei se as pessoas poderiam não gostar, né, ficar chata, esse pôster nunca foi para a parede do nosso estúdio. Lá na parede do nosso estúdio só tem o inominável, que é Felipe Azevedo. Só que o conceito de craque da galera é um pouquinho diferente do de Mestre dos Magos. O craque da galera é porque ele entra, faz 3-4 jogadas que o torcedor adora e depois, meu amigo, se desliga, tá? Muito da partida. São termos semelhantes, mas com alguma diferença entre eles. Só que, e por isso, eu acho que Regis é um jogador de segundo tempo. Só que o Bahia não tem o meia do primeiro tempo, porque Vinícius não pode ser titular do Bahia. A verdade é essa. A verdade é que quando chegar a Copa do Mundo, o Bahia tem que colocar o mercado do futebol brasileiro de cabeça para baixo. Eu estou dizendo isso porque são duas posições difíceis demais de contratar. Mas o Bahia precisa de um meia e um centroavante. Só isso.
É... Poderia ser a Leone, né, Fred?
Poderia, né? O time do ano passado conseguiu jogar dessa forma com a Leone e Zé Rafael. Mas também não tá encaixando, né? Eu acho que vai ter que ir pro mercado. Eu acho que é sair daí pro mercado. Ou, de fato, Lucas, fazer um trabalho para que a Leone recupere a posição e Zé Rafael passe a atuar mais centralizado, a ter essa troca daí. Porque ano passado o Bahia tinha, conseguia jogar com a Leone, Zé Rafael e Mendonça, né? O colombiano, que dava um calor muito grande pelos lados, maior do que o Kielbe vem dando esse ano. Há uma queda, tá? Ofensiva do Bahia. Veja que a gente está debatendo aqui um jogo e, paralelamente, estamos mostrando que o Bahia de 2018, mesmo com mais investimentos, tem um poder ofensivo inferior ao Bahia de 2017. As coisas podem mudar, podem ser corrigidas, podem. Mas nesse momento é isso que vem acontecendo. Eu gosto muito de Leone, acho que a Leone tinha que ser mais aproveitado. É, não pode se acomodar em deixar a Leone no banco dessa forma, não.
Lucas, e para você, quem foram os destaques do jogo?
Bom, o craque já tá. Tudo que já foi dito, que eu disse aqui vai ser redundância a mais, né? Regis, o grande destaque. É, concordo que Elber vem na sequência. É um jogador que, além do gol, assim, dentro do deserto que era o time do Bahia, que foi o time do Bahia no primeiro tempo, e até ali no comecinho do segundo e tal, ele pelo menos era quem ainda tinha alguns lampejos, pelo menos se mexia, pelo menos tentava alguma coisa, né? A condição de bola, porque o time do Bahia era muito, extremamente horizontal no primeiro tempo, não avançava, era toquezinho de lado, toquezinho para lá, para cá, e não fazia absolutamente nada. Aí pelo menos Elber tentava avançar, né? Ganhar jardas, acabou sendo premiado, melhorou, também cresceu junto com o time no segundo tempo, acho que ele foi um destaque positivo. João Pedro, Fred já falou também, grande jogada no gol, no primeiro gol, e acho que teve uma boa atuação também. E, assim, a dupla de zaga eu acho que foi bem, mas muito pouco exigida, né? O Vasco, como já foi dito aqui, o Vasco não teve nenhuma chance clara de gol, né? O Vasco incomodou muito pouco. O Vasco começou o jogo até melhor do que o Bahia. 20, 30 minutos além do primeiro tempo, o Vasco era o time que tentava propor mais o jogo, que tinha mais a bola, mais organizado, que para mim fui pego de surpresa assistindo o jogo e estava esperando um Bahia sufocando o Vasco e via o Vasco, mas diante da limitação técnica, era uma organização ali, tinha uma organização, que eu acho que até o mérito ali do Zé Ricardo, que é um cara inteligente, acho bom treinador, mas a fragilidade de peças mesmo, técnica, ficou exposta e o Vasco não conseguia chegar, não conseguiu chegar de fato a incomodar. Então, isso aí também conta aí para essa avaliação, mas eu acho que foram bem os zagueiros. Não gostei muito de Mena. Acho que fez o feijãozinho com arroz dele na defesa, mas ofensivamente praticamente não apareceu para o jogo, né? Léo, que é o titular da posição, não jogou, né? Acho que Léo, de fato, hoje é titular, sem sombra de dúvida, do Bahia. Acho que Brumado... Já estou entrando aqui nos destaques negativos, Celso. Acho que Brumado foi mal, né? Praticamente não pegou na bola. Né? Edgar Júnior também fora ainda por lesão. Ele foi a alternativa ali de centroavante. Muito prejudicado pelo que o Bahia jogou, né, naquele primeiro tempo, mas até ser substituído não fez praticamente nada. Né? Saiu para entrar justamente de Regis. Vinícius, concordo com o Fred, foi o pior. Foi o pior. Em nenhum momento ele não tira nada de positivo da atuação de Vinícius. Nem no primeiro, nem no segundo tempo. E Zé Rafael era um cara que quando terminou o primeiro tempo, eu estava achando até ele e Vinícius ali, os piores. Até um pouco mais Zé Rafael, porque eu sempre espero muito mais, obviamente, de Zé Rafael do que de Vinícius. E aquele vinha fazendo o primeiro tempo péssimo. Mas apareceu. No segundo tempo ele deu uma melhorada, né, além do gol. Ele entrou no jogo e tiro ele dessa lista dos piores pelo segundo tempo. Tá? Então, acho que foi isso, Celso. O balanço geral, o que deu para identificar, foi isso aí.
Fred, Lucas até pontuou isso rapidamente durante a análise dele, mas esse resultado tira também o Bahia da zona de rebaixamento. A gente, aqui no 45 minutos, a gente fala reiteradamente sobre o significado de você sair da zona de rebaixamento, de você estar na zona de rebaixamento, né?
Celso, é um peso enorme você olhar para essa classificaçãozinha e ver pelo menos um time entre você e a zona de rebaixamento. É o caso do Bahia nesse momento. Bahia é o 15º com 8 pontos, a 2 pontos do Atlético Paranaense, o 17º, mas com o Santos ali no meio. O Santos é um time que você está vendo ali, mas no fundo ele não está ali, como o Cássio diz, né? Ele está passando por ali. Não vamos achar que o Santos vai jogar esse campeonato. Tá? Esse campeonato ele vai ser jogado pelos clubes que a gente citou lá no áudio guia. Tá? Lógico que alguns com a margem de segurança mais acima, e a gente até acreditava no áudio guia, e eu ainda acredito que o Bahia consegue jogar um campeonato que é para fugir da zona de rebaixamento, mas com um pouquinho mais de distância. Ele faz os 45 pontos dele antes da última rodada, por exemplo, e depois pode brigar para o Sul-Americana, brigar ali por posições em torno da 11ª, 19ª colocação. Isso seria hoje um teto, tá? Para o que o Bahia está jogando. E para que todos esses clubes, inclusive, que a gente sempre cita, os quatro do Nordeste, o Atlético Paranaense está entrando nesse contexto, Chapecoense, América Mineiro, e Botafogo e Vasco. Tá? Eu acho que um dos fatores que devem ser tratados nessa partida de saldo positivo é esse, porque a pontuação reflete um cenário. É importante estar na zona de rebaixamento para oxigenar, mas a pontuação em 7 rodadas disputadas reflete muito também contra quem você jogou, tá? Contra quem você jogou. E é fundamental que a gente não esqueça o futebol, a gente não esqueça o potencial de atuação de cada um. E quando diante de um jogo como esse, a gente ver o Vasco jogando isso, porque é o que eu falei, os desfalques, eu não vou aqui também ficar minimizando nem superdimensionando, mas, porra, a gente viu Vasco e Vitória, pelo amor de Deus, time horroroso, tá? O Vasco vai brigar pelo rebaixamento diretamente, o Botafogo vai brigar, a Chapecoense vai brigar, o Atlético Paranaense está entrando na briga, o Sport está lá em cima, mas corre risco de também entrar numa curva, o América Mineiro está mais em cima, corre risco de entrar numa curva. Então, assim, é um momento de você apresentar suas cartas, tentar fazer uma pontuação estável, para que depois da Copa do Mundo, com os reforços, com os ajustes, você entre numa série mais decisiva e mais intensa. Agora, você precisa chegar nesse grau de pontuação para não estar sufocado. E aí, o Bahia, que tem 8 pontos hoje, e o Twitter oficial do Bahia foi fire total, foi ao meu melhor estilo, dos meus melhores momentos, que o Twitter foi só assim: ó, o Bahia nesse momento tem 8 pontos, ocupa a 15ª colocação, mas está apenas 3 pontos atrás do G4. Ele arrumou um recorte matemático real, tá? Ele não inventou nada disso, é um recorte real, que pode ser desfeito ao fim da rodada, mas a tuitada tinha um certo momento. A gente está gravando aqui, o São Paulo ainda está jogando com o América Mineiro, o Grêmio ainda está jogando com o Ceará. O Grêmio não teria como dar isso, mas o São Paulo teria. Quando acabar a rodada, você vai ver o posicionamento final. Mas o X da questão é: o Campeonato Brasileiro está muito achatado, muito achatado. E é fundamental que você faça parte desse achatamento, tá? O Sport conseguiu fazer parte desse achatamento, o Vitória consegue fazer parte desse achatamento, e o Bahia consegue fazer parte desse achatamento hoje, mesmo que o Sport esteja 3 pontos na frente. 3 pontos aí não mudam tanta coisa. Pesa muito mais o fato de que o Sport tem, Sport e Vitória jogaram 4 fora, em 3 em casa, e o Bahia já gastou as 4 em casa. E o último ponto em que o Bahia precisa estar atento são os 2 próximos jogos, tá? Você ter Flamengo fora e Grêmio em casa, você não tem certeza nenhuma de pontuação, tem que arrumar ponto. Pode arrumar uma vitória fora, por que não? Pode vencer o game em casa, por que não? Mas você precisa tentar pontuar em jogos improváveis. Dependendo de como for o desempenho do Bahia nesses jogos, a gente faz uma reavaliação para como o Bahia vai a Curitiba enfrentar o Paraná num jogo de extrema oportunidade, num jogo de obrigação, como foi esse jogo do Vasco, e por linhas tortas, né, jogando 60 minutos de um futebol muito ruim, 65 minutos de um futebol muito ruim, mas os 25 de um bom futebol foram suficientes para o Bahia não apenas vencer, como atropelar de novo o Vasco. É mais ou menos isso daí que a gente vai reprojetar, mas só depois de Flamengo e Grêmio. Porque Flamengo e Grêmio, meu amigo, não tem o que fazer de projeção. É jogar e ver o que é que dá para extrair.
Ô Fred, e só para arrematar, queria só fazer um contraponto aqui, até pegando esse gancho aí da dureza que vai ter pela frente nesses próximos dois jogos do Bahia, que é, eu fiz questão aqui de dar todo o mérito para Guto, da mexida, dessa semana, da forma como o Bahia, enfim, conseguiu os objetivos desses dois jogos, que ele estava muito pressionado, bebê, bababá. Mas o contraponto é isso, é reforçar que esse futebol que o Bahia jogou hoje, durante a maior parte do tempo, contra um adversário tão frágil como o Vasco, dentro de casa, é um futebol inaceitável. Como você falou, foi a pior atuação do Bahia. Isso é o contraponto em relação a Guto, tá? Se ele teve um mérito lá na mexida de Regis, de guardar Regis para o segundo tempo e tal, mas ele não pode, quem comanda o time é ele. E o Bahia não pode jogar o futebol que jogou durante 60 minutos contra um time como o Vasco, né? Vai pegar agora duas pedreiras pela frente e, meu amigo, se jogar aquela bolinha ali, vai ser atropelado contra Flamengo e contra Grêmio, né? Então,
assim, só assim como foi contra o Palmeiras. Assim como foi contra o Palmeiras.
Exato.
Tomou 3-0 rápido. Rápido.
Exatamente.
Então é isso, né, senhores? Vocês têm algo mais a falar sobre mais essa vitória do Bahia sobre o Vasco?
Tudo já foi dito.
Então, beleza, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, Figueroa. Valeu, Fittipaldi. Valeu, Diegão. Tá acordado, irmão?
Acordado 100%.
Ah, que bom. É que ontem você descansou bastante. Eu imaginei que você tivesse de toda a disposição.
Não, ontem a turma sentiu o golpe de dormir tarde editando o telecast.
Ah, tá.
Mas
tá,
só pra isso,
trabalho. Ele quer jogar pro trabalho. Ah, meu Deus do céu. Irmão, eu não aguento isso, não.
Tá bom, um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.